Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 1 de maio de 2015, ao microfone Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade: Nepal, número de mortos no terremoto ultrapassa 6.200. Dia Internacional do Trabalhador comemorado através de todo o mundo. Estados Unidos, procuradora de Baltimore diz que morte de afro-americano sob custódia da polícia foi homicídio. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, e na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos Skip Sisk, na produção Doris Olsen.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Moçambique vive um período de incerteza resultante da reprovação do projeto de governação autónoma de 6 províncias, onde a Renamo diz ter obtido o maior número de votos nas eleições de 2014. E isso porque não se sabe qual vai ser a reação do líder do partido, Afonso da Cama. Ramos Miguel, com mais pormenor.
A Renamo pretendia com esta proposta ultrapassar a crise política que se vive no país, resultante do fato de o partido não reconhecer os resultados das eleições gerais de 2014. A chefe da bancada parlamentar da Renamo, Ivone Soares, falando após o chumbo do projeto, disse que o futuro de Moçambique é incerto, sublinhando que a crise vai continuar.
A reprovação do projeto de autarquias provinciais não acaba com o problema da fraude eleitoral.
O analista Gustavo Mavi acha que a reação da Renamo vai ser violenta e diz que a fonte de Acama já está preparada há algum tempo.
Nos últimos tempos começou a movimentar esses homens em direção ao sul, no cumprimento daquilo que ele disse, que se tiver que recomeçar a guerra, vai ser no sul, vai ser em Maputo, não vai ser lá no centro. Então, se isso acontecer, não vai surpreender ninguém, porque avisou.
O jovem André Machava também diz que a Renamo vai reagir.
A Renamo vai atacar um dia. Atacar em que sentido? Pode ser em palavras, pode ser em chantagem. Mas sempre temos que esperar as surpresas.
Mas o analista Isarci Mahanzani tem uma opinião contrária. A Renamo até poderá melhorar a sua proposta e voltar a apresentá-la ao Parlamento.
Há que continuar expectante, mas ao mesmo tempo estar certo de que isto não é o fim da Renamo, nem significa a derrota completa da Renamo. Saberá ela apresentar outras propostas ou querendo melhorar esta e trazê-la em outra instância. Que a Renamo agora desperte para a encaminhada e para a empreitada que nós temos pela frente.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Ainda em Moçambique, militares do quartel de Carrupeia, na província moçambicana de Nampula, estão a ser acusados por populações locais de agressões e de violações sexuais. A Dina Soalé com mais pormenores.
As forças de defesa de Moçambique afetas no quartel de destacamento na zona de Carrupeia, em Nampula, são acusadas por populares locais de agredirem fisicamente os residentes e violarem sexualmente as mulheres. Segundo os residentes daquela zona que falaram na língua local em Mácua, desde a chegada dos militares em outubro do ano passado àquela zona, os residentes não têm sossego e são frequentes tiroteios, agressões, vandalização das culturas agrícolas e residências. Nos últimos 10 dias, a situação atingiu momentos de muita tensão. Muitas pessoas foram agredidas fisicamente pelas tropas, das quais 7 ficaram feridas. Os populares dizem não se sentirem protegidos, nem a região, e temem que, ao continuar esta postura das forças de defesa de Moçambique, aconteça o pior, como mortes de populares.
É negativo, porque uma mão na tropa, a rua Gaúrua, o rei.
Pensávamos que com a chegada das forças de defesa de Moçambique aqui no nosso bairro estaríamos protegidos, mas acontece o contrário e tememos que algo pior aconteça num futuro breve.
Não há maneira.
É perigoso andar nesta zona. Seja de dia ou de noite, somos agredidos. As nossas esposas são violadas sexualmente. Não temos o que fazer.
O
comandante do quartel de destacamento de Carrupeia, Constantino Omar, nega as acusações da população e diz que as tropas têm sofrido agressões de alguns cidadãos por estarem contra a presença deles. O comandante revelou que a criminalidade diminuiu na zona depois da chegada dos militares.
E não concordo, porque aqui nenhum elemento da população que chegou falar comigo que eu já fui arrancado minha esposa. Outra coisa, as mesmas pessoas que inventam informação são as pessoas que não gostam da presença das Forças Armadas da Defesa de Moçambique neste lugar.
Importa referir que na sequência desses confrontos, dois militares estão a ser tratados no Hospital Central de Nampula. Segundo dados do posto policial local, foram registrados 3 queixas contra os militares, o que contraria a versão do comandante. Entretanto, a Voz da América sabe que houve um encontro entre os militares, populares e o Comando Provincial da Polícia para tentar encontrar uma saída à situação existente. Dina Pula para a Voz da América, Adina Soalé.
Obrigado, Adina Soalé. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Hoje é o dia 1 de maio, o Dia Internacional do Trabalhador, assinalado em muitos países do mundo. Os países de expressão portuguesa em África não são uma exceção. O Álvaro Ludger Andrade fez uma ronda por esses países para ver como é que o dia foi assinalado.
A Praça dos Trabalhadores na capital moçambicana recebeu mais de 45 mil pessoas que, como disse o professor universitário Kamuzumba Nikasse, acreditam numa melhoria das condições de trabalho depois da mudança no executivo.
A percepção que os moçambicanos têm é que o novo governo possa perceber um pouco as inquietações dos trabalhadores e possa perceber que este é o momento. O trabalhador também começa a interiorizar que este é o momento de poder expressar um pouco as suas grandes preocupações.
Quanto aos principais problemas que afetam os trabalhadores moçambicanos, Nicásio aponta principalmente o baixo salário.
A cesta básica em Moçambique acaba estando desfasada com a realidade financeira das pessoas. Não é assim tão fácil um trabalhador poder, com o pouco que pode ganhar, poder parcelar entre alimentação, escola, dos seus filhos ou os seus dependentes.
Em Angola, o presidente da UNTA, Confederação Sindical, considera que o aumento recente do custo de vida dos trabalhadores angolanos é a sua principal preocupação. Com a subida do dólar, os preços dos produtos aumentaram, mas os salários não, segundo Manuel Viaja.
O que está a repercutir no poder de compra dos salários, tendo em conta que os salários não são indexáveis. Todavia, os operadores econômicos fazem indexação do preço das mercadorias ao valor do dólar. Portanto, quer dizer que os preços dispararam, porque alinharam com o atual valor cambial da relação dólar-kwanza. Entretanto, os rendimentos das pessoas se mantiveram. Estamos preocupados, de uma maneira geral, com a forma como os próprios recursos públicos são aplicados.
Em Cabo Verde, as duas centrais sindicais convocaram uma manifestação que não levou muita gente às ruas da capital, mas a União dos Trabalhadores de Cabo Verde Central Sindical e a Confederação Cabo-Verdiana dos Sindicatos Livres já anunciaram uma greve geral para breve. Em causa está a perda do poder de compra dos trabalhadores e o Código de Trabalho, como explica José Manuel Vaz, da Confederação Cabo-Verdiana dos Sindicatos Livres.
A questão da reposição do poder de compra, passando pela suspensão da proposta de alteração do Código Laboral, há problema da previdência social, a questão do salário mínimo nacional, a questão da segurança no emprego.
Na Guiné-Bissau, o secretário-geral da União dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, Estevão Gomes Có, também aponta os principais problemas que afetam o país e defende a definição do salário mínimo ao mesmo nível dos países da CDAO.
É de toda a justiça urgente e necessária melhorar o salário de miséria a que os trabalhadores estão submetidos a ganhar nesse país. É urgentíssimo e necessário definir o salário mínimo nacional comparado com o dos países da comunidade do Estado da África Ocidental, CDA.
No Brasil, as duas principais centrais sindicais, CUT e Força Sindical, realizam manifestações em São Paulo, tendo como pano de fundo e de discórdia a lei da terceirização dos serviços atualmente em debate no Congresso. Mas a novidade de hoje é que, pela primeira vez, a presidente Dilma Rousseff não apresentou a sua tradicional mensagem à nação, preferindo divulgar um vídeo de 1 minuto e 15 segundos, no qual aborda apenas a política do salário mínimo e cita rapidamente a tabela de correção do imposto de renda.
Em Angola, os principais partidos da oposição acusam o governo da morte de centenas de pessoas num ataque contra uma seita religiosa. Os ataques seguiram-se à morte de 9 agentes da polícia há 2 semanas atrás, na província do Uambo, quando as forças de segurança tentavam deter José Kalupeteka, o líder da seita ilegal Luz do Mundo. A UNITA, o principal partido da oposição, afirma que as autoridades mataram centenas de pessoas em ataques de represálias. No entanto, o governo angolano nega tal acusação, afirmando que Kalupeteka foi capturado e que apenas 13 membros da sua seita morreram no incidente. Mas para já não foi possível verificar exatamente o número de mortos, visto que a área foi totalmente isolada. Contudo, alguns residentes da região descrevem a situação como um ambiente de guerra. Justino Chipango, número 2 da seita, afirmou à Voz da América que a polícia invadiu o local onde o grupo se encontrava reunido, matando muitas pessoas, incluindo mulheres e crianças. Paula Roque, uma analista da organização internacional Crisis Group, na África do Sul, disse-nos que estão a aumentar as pressões para a abertura de uma investigação formal ao sucedido.
Internationally, this is the last thing Angola wants.
Internacionalmente, isto é a última coisa de que Angola precisa. Angola pertence atualmente ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Não quero um escrutínio das suas violações dos direitos humanos, questões que possam abrir caminho a investigações acerca da forma como o país efetua a sua transição depois da guerra mais brutal de África.
Paula Roque referiu ainda à grande discrepância entre os números apresentados pelo governo e pela oposição. Kalupeteka fundou a seita Luz do Mundo há 14 anos atrás, depois de ter sido expulso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e tem milhares de seguidores através de todo o país. Ele garante que o mundo vai acabar em 2015 e encoraja todos os seguidores a deixarem os seus bens materiais e a viverem em retiro. Num discurso proferido a 20 de abril, o presidente angolano José Eduardo dos Santos afirmou que considerava a seita como uma ameaça à paz, declarando que tinham que ser envidados todos os esforços para destruí-la. Em declarações à Voz da América, a partir da província do Uambo, o ativista dos direitos humanos Ângelo Capuacha disse que as ordens do presidente constituíam um autêntico genocídio contra um grupo religioso. Segundo Paulo Roque, Angola, regra geral, é normalmente pouco tolerante relativamente àqueles que considera como grupos extremistas.
Angola.
Angola é um país conservador. Quando se trata de grupos religiosos, há uma propensão para a intolerância. Quando se trata de organizações religiosas, de outras seitas, que não se inserem na identidade nacional.
9 organizações religiosas cristãs, operando na província do Uambo, foram consideradas ilegais pelo governo angolano. Segundo o Jornal de Angola, para poderem ser legais, essas organizações têm que contar com 100 mil membros registados e espalhados por pelo menos 1/3 das 18 províncias do país. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Na África do Sul, a violência contra imigrantes africanos, que provocou pelo menos 7 mortos, dezenas de feridos e mais de 5 mil refugiados, abrandou, mas continua, tal como refere o nosso correspondente Simeão Pongua.
Estatísticas oficiais indicam que cerca de 50 pessoas são assassinadas na África do Sul por dia em incidentes relacionados com criminalidade, tornando o país um dos mais violentos do mundo fora das zonas de guerra. Seja como for, Graça Machel, viúva de Nelson Mandela e de Samora Machel, questiona por que razão os moçambicanos são sempre rostos da brutalidade na África do Sul em incidentes relacionados com pura criminalidade ou violência contra imigrantes africanos ou xenofobia.
Em 2008, a face da xenofobia foi através de um moçambicano que foi queimado vivo. Em 2012, é um moçambicano que é arrastado até a polícia e morre na polícia. E agora, a face de todos esses eventos de xenofobia ficou simbolizada no moçambicano. Eu não sei o que quer dizer, mas que eu não quero menosprezar esse fator e eu continuo a pensar que tem que ter algum significado. O que é, não sei.
A violência contra imigrantes africanos, que provocou pelo menos 7 mortos, dezenas de feridos e mais de 5 mil refugiados nas esquadras da polícia, abrandou, mas continua. Algumas centenas de imigrantes africanos afetados nas províncias de KwaZulu-Natal e Gauteng regressaram aos seus países de origem, mas muitos outros ficaram. Acreditam que um dia haverá paz com sul-africanos. No entanto, a polícia, apoiada por militares fortemente armados, tem efetuado rusgas e detenções nos compounds e zonas considerados criminalmente perigosos. Na operação chamada Limpeza, são detidos muitos imigrantes ilegais que deverão ser deportados para os seus respectivos países de origem. Foram colocados militares em 7 províncias que fazem limites com países vizinhos para travarem a migração ilegal, ou seja, sem documentos permitidos para entrar e viver na África do Sul.
A tal integração regional de que nós falamos. O que é que está a acontecer aqui? A integração regional são pessoas. Não são só, quer dizer, acordos entre governos. São pessoas. E são essas pessoas, quer dizer, que neste momento não se conseguem comunicar com carinho e com amor. Alguma coisa está a falhar.
Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Aqui em Washington, Voz da América. O secretário de Estado americano, John Kerry, visita o Quênia na próxima semana para debater questões de segurança, cooperação, trocas comerciais e direitos humanos com os líderes quenianos. Os grupos de direitos humanos pressionam Kerry para que ele use esta oportunidade para colocar em cima da mesa alegados abusos das autoridades quenianas nas suas operações antiterror. Este é um tema a que voltaremos dentro em pouco aqui na Voz da América, mas para já vamos voltar à África. Mais de 220 jornalistas a nível mundial encontram-se detidos por terem feito acompanhamento noticioso que os respectivos governos podem não gostar, tal como situações de corrupção oficial, levantamentos políticos e comícios pró-democracia. Paulo Oliveira.
A partir de domingo, dia 3 de maio, Dia Mundial da Imprensa, vão estar à venda pulseiras para chamar a atenção para os jornalistas encarcerados e para ajudar à sua libertação. A iniciativa é patrocinada por um grupo norte-americano, o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, mas a ideia teve início com alguns estudantes de jornalismo da Universidade de Maryland. As pulseiras de plástico transparente contêm os nomes de 9 jornalistas como lembrete da importância da transparência da informação. Dana Priest, uma repórter do Washington Post, que ensina jornalismo na Universidade de Maryland, sublinha que a ideia é proveniente de alguns dos seus alunos.
We decided that we needed to have an individual on each.
Decidimos que era necessário termos o nome de um indivíduo na pulseira e o nome do país, para sentirmos a pessoa e onde se encontra detida.
Os jornalistas detidos ao redor do mundo são abusados e torturados e mesmo exilados dos respectivos países, indica uma antiga estudante e agora diretora da campanha Leila Sasevich. As pulseiras podem ser compradas através da internet e o dinheiro será integrado num fundo de ajuda de emergência para ajudar os jornalistas em situações críticas. Dana Priest sublinha que tal inclui trabalhos na internet, dos governos escrutinam cada vez mais os artigos ali publicados.
Eles usam esta informação contra os jornalistas dos mídias sociais, dos blogueiros e outros para os deterem, enviar para a prisão, para os exilarem e para mesmo os ameaçarem. Isto acontece na Etiópia, no Vietnã, em áreas da América Latina e na China.
Na última década, e em particular nos últimos 3 anos, aumentou o número de jornalistas encarcerados, com a China a deter o maior número, logo seguida do Irão. Dana Priest espera que a campanha aumente a pressão sobre os governos no sentido de libertarem os jornalistas detidos.
As Nações Unidas manifestaram a sua preocupação pela possibilidade do braço de ferro entre manifestantes e o governo do Burundi acerca das próximas eleições presidenciais possa vir a degenerar em caos ou mesmo numa guerra civil. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos declarou-se preocupado com as medidas repressivas do governo burundiano para calar a dissensão política. Segundo o porta-voz, Rupert Colville, essas medidas limitam seriamente os direitos às liberdades de expressão e de reunião.
Hundreds of people have also allegedly been detained since the demonstrations began last Sunday.
Centenas de pessoas foram detidas, disse Rupert Colville, desde o início das manifestações do domingo. De acordo com fontes dignas de crédito, mais de 400 pessoas encontram-se detidas em instalações superlotadas. Os detidos foram igualmente alvo de agressões, disse o porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Segundo a Cruz Vermelha Internacional, pelo menos 6 pessoas morreram na sequência das manifestações, depois do presidente Pierre Nkurunziza ter anunciado na semana passada os seus planos para candidatar-se a um terceiro mandato. Os opositores dizem que isso é anticonstitucional e que viola o acordo de Arusha, que limita a 2 os mandatos dos presidentes do Burundi. Mais de 300 mil pessoas morreram naquele país durante a Guerra Civil, que se prolongou de 1995 a 2005. De acordo com as Nações Unidas, mais de 26 mil pessoas fugiram, entretanto, do Burundi devido à violência ligada ao processo eleitoral. Ruanda está a abrigar mais de 21 mil refugiados. Os restantes deslocaram-se para a Tanzânia e para o Congo Kinshasa. Aqui em Washington, Voz da América, como dizíamos há pouco, o secretário de Estado americano John Kerry vai visitar o Quênia na próxima semana. Mas, entretanto, grupos de direitos humanos pressionam para usar esta oportunidade para colocar na mesa alegados abusos das autoridades militares quenianas nas suas operações antiterrorismo. Mayra de La Salette.
A visita de Kerry ao Quênia realiza-se pouco tempo depois de um ataque terrorista à Universidade de Garissa, no qual morreram 148 pessoas, na sua maioria estudantes. O grupo militante Al-Shabaab ligado à Al-Qaeda reivindicou o ataque. Tom Boya, um consultor do governo em Nairobi, diz que a cooperação na segurança tem que ser um tema central na visita do secretário americano.
O Quênia tem sido vítima de uma série de ataques nos últimos anos e provavelmente desde 2011 tem havido mais ataques. Por isso, trata-se de um assunto de extrema preocupação para a maior parte dos quenianos e é também uma área de cooperação entre o Quênia e os Estados Unidos.
Ações de contra-terrorismo também têm estado no centro das relações Quênia-Estados Unidos desde o ataque à bomba em 1998 à Embaixada Americana em Nairobi, o que apresentou os nomes Al-Qaeda e Osama Bin Laden ao mundo ocidental. Com o apoio dos Estados Unidos, o Quênia também passou a ter os militantes do Al-Shabaab como alvo, enviando tropas para a Somália e procurando células terroristas em território nacional. Mas os grupos de direitos humanos estão preocupados com alegados abusos cometidos pelas forças quenianas nessas operações, incluindo a agressão à população somali no Quênia e raids em escritórios de grupos de direitos humanos muçulmanos. Leslie Lefkoe, vice-diretora da Human Rights Watch em África, diz que, da mesma forma que os Estados Unidos financiam e apoiam as operações anti-terror do Quênia, deve pedir também que assumam as devidas responsabilidades.
Given that we've documented very credible allegations,
Leslie diz que a Human Rights Watch documentou alegações bastante credíveis contra unidades como a Força Antiterrorismo da Polícia. Os Estados Unidos, diz Leslie, são obrigados a responder a isto, a investigar e a tomar medidas. A Human Rights Watch e outros grupos assinaram uma carta conjunta enviada ao secretário Kerry, pressionando-o a colocar em cima da mesa as questões dos direitos humanos quando estiver com os líderes quenianos. As relações entre os dois países atingiram um ponto menos favorável quando, das eleições presidenciais de 2013, quando os candidatos e potenciais vencedores, o Uhuru Kenyatta e o seu vice, William Ruto, enfrentavam acusações de crimes contra a humanidade no Tribunal Criminal Internacional. Eram acusados de orquestrar uma violência intertribal que se seguiu às eleições. O Tribunal Criminal Internacional retirou as acusações ao presidente Kenyatta, mas o caso contra William Ruto mantém-se. Tom Boya fala dessas relações.
Kenya hasn't only had very warm relations with the US. O Quênia não só tem tido boas relações com os Estados Unidos numa frente diplomática, como também entre ambos os povos. Sabe, eu fui para a universidade nos Estados Unidos, por isso sei do que estou a falar.
A visita de Kerry é vista também como uma preparação para a visita do presidente Barack Obama em julho. O presidente americano já foi ao Quênia, terra natal do seu pai, anteriormente. Mas esta será a primeira vez como presidente dos Estados Unidos.
E tempo agora, amigo ouvinte, para as notícias do desporto com o Álvaro Lúdger Andrade.
Começamos o desporto nesta sexta-feira em Moçambique, onde Dário Monteiro foi confirmado como novo treinador do Desportivo de Maputo. A confirmação foi dada pelo próprio Dário Monteiro, que diz ter sido contactado por Michel Grispos e, depois de uma longa conversa, o convidou a dirigir a equipa alvinegra. Em Portugal, onde a época começa a aproximar-se a passos largos do fim, O técnico do Sporting, Mauro Silva, continua a alimentar o tabu sobre o seu futuro em Alvalade. Simplesmente analisa o que se diz, mas já disse o que tinha a dizer. O presidente também já disse o que tinha a dizer e está tudo dito sobre esse assunto. Temos a que pensar no trabalho diário, frisou o treinador em declarações à Sporting TV. Também quem tem um futuro incerto é o técnico português do Zenit, na Rússia, André Villas-Boas, que, segundo a imprensa, pode estar a caminho do Brasil para assumir o comando do São Paulo. O namoro entre o português e o clube paulista dura desde 2012, mas o Tottenham meteu-se pelo meio, impossibilitando as negociações na altura. Em declarações ao portal UOL Esporte, do Brasil, Villas-Boas admite o desejo de rumar ao futebol canarinho, explicando as razões. Trabalhar no Brasil é uma ambição, porque seria trabalhar com talento em estado puro e poderia levar os conceitos europeus de treino. Todos sabem que eu e o São Paulo já falamos no passado. Identifico-me com o clube. Não é impossível que trabalhe no Brasil no futuro próximo, disse Villas-Boas. Para bom entendedor. Na Inglaterra, um novo capítulo na polémica entre Arsène Wenger e José Mourinho. Desta feita, o treinador do Arsenal veio a terreiro exigir respeito ao seu homólogo do Chelsea, na sequência das farpas ao jejum de títulos do francês. O mais importante entre os treinadores é respeitarem-se mutuamente. Alguns têm de melhorar neste aspecto. Todos nós vivemos com os nossos problemas interiores, eu vivo com os meus e são suficientes, afirmou o francês. Ainda na Inglaterra, o jornal britânico Daily Telegraph noticia que o Manchester United está pronto para oferecer ao Real Madrid 136 milhões de euros para contratar o galês Gareth Bale. Segundo a notícia, o United conta com a qualificação para a Liga dos Campeões e a assinatura do novo contrato de patrocínio com a Adidas, também a marca que apoia o internacional galês para levar Bale para a Inglaterra. Para terminar na NBA, os Chicago Bulls qualificaram-se ontem à noite para as meias finais da Conferência Este, depois de esmagarem os Milwaukee Bucks no sexto confronto por 120-66. Os Bulls, que dominaram a NBA na década de 90 à custa de Michael Jordan, considerado o melhor basquetebolista de sempre, infligiram aos Bucks a terceira derrota mais pesada de sempre nos playoffs, com o triunfo pela margem de 54 pontos. Nas meias finais, a equipa de Chicago vai defrontar os Cleveland Cavaliers, comandados por LeBron James, a maior figura da NBA da atualidade. Foi assim o desporto. Bom fim de semana a todos.
Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Ben E. King morreu com 76 anos de idade esta quinta-feira em Nova Jersey, informou o seu agente. O músico foi o autor do clássico Stand By Me, que se tornou numa prova de amor e devoção de muitas gerações. Ben E. King fez parte do grupo Drifters e viu Stand By Me ser interpretada por dezenas de músicos. Contudo, foi a sua versão a escolhida para estar no Registro Nacional de Gravações da Biblioteca do Congresso, que justificou a escolha por ter sido a voz incandescente de Ben E. King que o tornou num clássico.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Bye.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor. Continue connosco com a Voz da América.
Stand by. A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com. E podemos seguir-nos também no Twitter, no Facebook e ainda no Instagram. Neste momento, 14 horas 35 segundos, aqui em Washington. Lá fora, céu pouco nublado, temperatura de 17 graus Celsius. A partir de agora, o microfone do Paulo Oliveira. Na produção encontra-se o Mariano. A assistência técnica é do Skip Sesc. Títulos das principais notícias a esta hora: acusados de homicídio, os polícias de Baltimore envolvidos na morte de um jovem negro no Nepal. Continua a aumentar o número de mortes. Os aviões militares americanos estacionados em Djibouti estão em perigo. Hoje é sexta-feira, o primeiro dia de maio de 2015. Estaremos com o Magazine Cultural, onde terminarmos, teremos um resumo de notícias, bem como o editorial da Voz da América. Boa noite, uma vez mais. Moçambique vive um período de incerteza resultante da reprovação do projeto de governação autónoma de 6 províncias, onde a Renamo diz ter obtido o maior número de votos nas eleições de 2014, porque não se sabe qual vai ser a reação do líder daquele partido, Afonso de Lacama. Os detalhes aqui com o Ramos Miguel.
A Renamo pretendia com esta proposta ultrapassar a crise política que se vive no país, resultante do fato de o partido não reconhecer os resultados das eleições gerais de 2014. A chefe da bancada parlamentar da Renamo, Ivone Soares, falando após o chumbo do projeto, disse que o futuro de Moçambique é incerto, sublinhando que a crise vai continuar.
A reprovação do projeto de autarquias provinciais não acaba com o problema da fraude eleitoral.
O analista Gustavo Mavi acha que a reação da Renamo vai ser violenta e diz que a fonte de Agama já está preparada há algum tempo.
Nos últimos tempos, começou a movimentar esses homens em direção ao sul, no cumprimento daquilo que ele disse, que se tiver que recomeçar a guerra, vai ser no sul, vai ser em Maputo, não vai ser lá no centro. Então, se isso acontecer, não vai surpreender ninguém, porque avisou.
O jovem André Machava também diz que a Renamo vai reagir.
A Renamo vai atacar um dia. Atacar em que sentido? Pode ser em palavras, pode ser em chantagem, mas sempre temos que esperar as surpresas.
Mas o analista Isarci Mahanzani tem uma opinião contrária. A Renamo até poderá melhorar a sua proposta e voltar a apresentá-la ao Parlamento.
Há que continuar expectante, mas ao mesmo tempo estar certo de que isto não é o fim da Renamo, nem significa a derrota completa da Renamo. Saberá ela apresentar outras propostas ou querendo melhorar esta e trazê-la em outra instância. Que a Renamo agora desperte para a encaminhada e para a empreitada que nós temos pela frente.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E vamos agora falar da África do Sul, onde a violência contra imigrantes africanos, que provocou pelo menos 7 mortes, dezenas de feridos e mais de 5 mil refugiados nas esquadras da polícia, abrandou, mas continua. Simeão Pongoan.
Estatísticas oficiais indicam que cerca de 50 pessoas são assassinadas na África do Sul por dia em incidentes relacionados com criminalidade, tornando o país um dos mais violentos do mundo fora das zonas de guerra. Seja como for, Graça Machel, viúva de Nelson Mandela e de Samora Machel, questiona por que razão os moçambicanos são sempre rostos da brutalidade na África do Sul em incidentes relacionados com pura criminalidade ou violência contra imigrantes africanos ou xenofobia.
Em 2008, a face da xenofobia foi através de um moçambicano que foi queimado vivo. Em 2012, é um moçambicano que é arrastado até a polícia e morre na polícia. E agora, a face de todos esses eventos de xenofobia, ficou simbolizada no moçambicano. Eu não sei o que quer dizer, mas que eu não quero menosprezar esse fator e eu continuo a pensar que tem que ter algum significado. O que é, não sei.
A violência contra imigrantes africanos, que provocou pelo menos 7 mortos, dezenas de feridos e mais de 5 mil refugiados nas esquadras da polícia, abrandou, mas continua. Algumas centenas de imigrantes africanos afetados nas províncias de KwaZulu-Natal e Gauteng regressaram aos seus países de origem, mas muitos outros ficaram. Acreditam que um dia haverá paz com os sul-africanos. No entanto, a polícia, apoiada por militares fortemente armados, tem efetuado rusgas e detenções nos compounds e zonas considerados criminalmente perigosos. Na operação chamada Limpeza, são detidos muitos imigrantes ilegais que deverão ser deportados para os seus respectivos países de origem. Foram colocados militares em 7 províncias que fazem limites com países vizinhos para travarem a migração ilegal, ou seja, sem documentos permitidos para entrar e viver na África do Sul.
A tal integração regional de que nós falamos, o que é que está a acontecer aqui? A integração regional são pessoas. Não são só, quer dizer, acordos entre governos. São pessoas. E são essas pessoas, quer dizer, que neste momento não se conseguem comunicar com carinho e com amor. Alguma coisa está a falhar.
Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Horas 6 minutos aqui na cidade de Washington. Passagem para a economia com o Eduardo Ferro.
O governo brasileiro lança na próxima semana o 13º leilão para a concessão de blocos para a prospecção petrolífera. A imprensa brasileira noticiou que a previsão oficial é arrecadar entre 2 mil milhões de reais e 3 mil milhões de reais em bónus de assinatura, devendo o leilão ocorrer em outubro, para que os contratos sejam assinados em dezembro. Ao todo serão colocados em leilão entre 270 a 290 blocos, nenhum deles no pré-sal. Por seu turno, o próximo leilão da área de exploração de petróleo sob o regime de partilha de produção, conhecido como leilão do pré-sal, pode vir a ser adiado para 2017. O objetivo inicial era fazer o segundo leilão no modelo de partilha em 2016, mas a ideia agora é aguardar que a Petrobras, que tem uma parcela obrigatória de 30% do consórcio que vier a desenvolver a área, se reestruture financeiramente para poder responder aos elevados investimentos previstos. O governo angolano pretende criar polos de desenvolvimento mineiro no âmbito da aposta na diversificação da economia, disse o ministro da Geologia e Minas. Francisco Queiroz precisou que vai ser estudada a criação de polos de desenvolvimento mineiro nas zonas onde o Plano Nacional Geológico, atualmente em curso, revelar maior ocorrência de minerais. O Plano Nacional Geológico inclui o levantamento cartográfico dos recursos mineiros potenciais de Angola, através da recolha de dados com recurso a aviões e de amostras no terreno, estando o seu custo estimado em 405 milhões de dólares e tendo sido iniciado há precisamente um ano. A Secretaria de Estado do Plano de Integração Regional da Guiné-Bissau e a Corporação Financeira Internacional rubricaram em Bissau um acordo de cooperação. O programa em causa irá estabelecer e promover um sistema de locação financeira que atenda às necessidades de financiamento das pequenas e médias empresas, bem como de microempresas, deixando-as mais bem apetrechadas para contribuir de um modo significativo para a reconstrução do país na era pós-conflito. A Corporação Financeira Internacional disponibilizou em 2014 mais de 22 mil milhões de dólares em financiamentos para melhorar as condições de vida nos países em desenvolvimento e resolver os seus desafios mais urgentes, sendo uma instituição exclusivamente centrada no apoio ao setor privado. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã um euro valia 1,12 dólares. A libra estava cotada a 1,52 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,87 rendas.
Sexta-feira, 1 de maio de 2015, a Voz da América em português.
Espetáculos e exposições marcaram o 30 de abril, Dia Internacional do Jazz em todo o mundo, uma celebração iniciada em 2012 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Em Moçambique, a efeméride saiu pela primeira vez dos gabinetes para a rua, enquanto em Cabo Verde, mesmo na ressaca do popular Creole Jazz, não passou despercebida, tal como conta o jornalista de artes Fonseca Soares.
Em São Vicente, aconteceu, portanto, ontem à noite, aqui no Jazzy Bird, que é um pub que tem, digamos assim, já pelo nome, tem conotação, portanto, com a apetência pelo jazz. A música de Cabo Verde mais o jazz, portanto, normalmente. E ontem à noite aconteceu, portanto, a celebrar, digamos assim, esse Dia Internacional do Jazz, com um trio onde pontuava, portanto, o guitarrista Vujinha, portanto, que é alguém que, desde o início, para além dos solos, digamos assim, da música cabo-verdiana, dos solos de guitarra ou de violão, mais concretamente na ótica cabo-verdiana, sempre, desde o início, teve apetência e fez parte de alguns grupos onde o jazz pontuava. Na praia também aconteceu, em pequenos espaços da vida noturna da capital, portanto, momentos de jazz a celebrar isso mesmo. Mas já houve anos em que se fez mesmo a nível público, portanto, com espetáculos de rua. Eu diria que, pelo facto de ter acontecido há poucos dias o Creole Jazz Festival na capital, terá sido, digamos assim, pouco tempo para pensar e lembrar de fazer coisas, digamos assim, da rua, nessa ótica de fazer com que o jazz chegue cada vez mais a ouvidos, ouvidos que precisam ser educados, digamos assim, para o jazz.
Aí também o jazz ombreia um bocadinho com as mornas e coladeiras e ainda encontra espaço o jazz?
Sim, aqui, portanto, todos os espaços que têm essa apetência para o jazz, para, enfim, outras músicas, acabam sempre por misturar um bocado, mesmo a morna, a nossa morna, e outros géneros musicais de Cabo Verde, sabe, o jazz tem essa particularidade, pode encaixar tudo. É um espaço, portanto, onde a música é livre, onde a música pode ser mexida, retocada, são questões, portanto, onde a improvisação, impera, há espaço para tudo e aqui em Cabo Verde faz-se muito os que têm apetência para isso, os que gostam, os que praticam, digamos assim, esse género musical, fazem sempre a fusão da nossa música com o jazz.
Ao nível discográfico, o mercado, como é que se comporta para este género de música?
Não diria que temos um mercado a nível interno de grupos virados para o jazz. Tem sido sempre coisas pontuais, grupos que durante algum tempo fazem muita música a partir das influências do jazz, a forma como sentem o jazz e misturam com a nossa música. Ao longo dos anos tem acontecido sempre isso, grupos e gente e artistas e instrumentistas e músicos que têm essa influência do jazz, que param algum tempo com improvisações e com espetáculos, mas que desaguam na maior parte das vezes depois com influências jazzy, mas em géneros musicais, em termos de produção discográfica, acabam sempre por fazer música de Cabo Verde com influências outras, com influências do jazz, mas fazendo música de Cabo Verde. Não temos uma discografia de gente do mundo do jazz. Há um caso excepcional, há um caso que eu diria à parte, isto a nível global e a nível do que marca a presença cabo-verdiana, que é o caso da Carmen Sousa. portanto, que é cabo-verdiana, mas nasceu em Portugal, tem as raízes cabo-verdianas misturadas mesmo com o jazz e está no mundo, digamos assim, durante todo o ano. Ela é uma artista reconhecida e aí sim, portanto, é praticamente a música de Cabo Verde vestida com o jazz ou vice-versa.
Em Moçambique, concretamente na cidade de Maputo, o jazz foi ao encontro do público e o Teatro Avenida teve um momento mais alto. Professor universitário, compositor e guitarrista, João Cabral foi a figura de cartaz.
Tivemos várias gerações no mesmo palco. Houve um grupo que foi... Esteve sob a tutela do professor Orlando com rapazes dos seus, da idade dos 9 aos 13 anos. Depois atuou o meu grupo, né? Era um quinteto, foi um quinteto, onde tive a presença de duas pessoas assim da minha taxa etária e mais dois estudantes da Escola de Comunicação e Artes. Então foram várias gerações que fizeram parte esse dia, celebraram esse dia pela primeira vez em Maputo, em Moçambique.
Que importância tem este tipo de eventos para o jazz em si, Cabral?
É uma outra maneira de estar, uma outra maneira de poder fazer ver as pessoas que existe esse estilo de música, porque há muita gente que pensa que é um estilo que está a morrer, né? Hoje em dia, quando anunciam os grandes festivais de jazz, já não, o line-up já não é homogéneo. Tem-se a participação de artistas de hip-hop e de vários outros géneros de música, e não o jazz tradicional como era conhecido, ou como muita gente pensa que o jazz é uma coisa que tem mais a ver com swing, com bebop e cool jazz, qualquer coisinha assim, que hoje em dia é heterogêneo. Então, é uma maneira de poder também fazer ver, porque as pessoas às vezes pensam que, pronto, música hoje em dia é só aquilo que a gente ouve pela rádio, pela televisão, que é mais, no caso de Moçambique, é mais para o panza, é mais rabenta, não é? Então, é uma outra maneira de estar e de se apresentar. E que o público, para algumas pessoas, se calhar era a primeira vez que vinham, mas para as outras, se calhar só ouviam, né? Através de discos, CDs, rádio, televisão, mas quando puderam ter a oportunidade de poder ver moçambicanos e algumas pessoas, não só moçambicanos, porque havia alguns americanos e haviam também noruegueses a fazerem parte do line-up. Então foi uma coisa, acho eu, que foi muito positiva, muito boa.
Mas o mercado de jazz em Maputo tem os seus altos e baixos. Numa fase há muita música que acontece, noutra fase não há espaço. É, assim, digamos, difícil ser músico de jazz em Maputo.
É, sim. Mas o mais surpreendente é que, de vez em quando, tem havido concertos, né, com músicos de fora e a gente vê a sala toda ela repleta, cheia, né? A gente já teve casos de músicos de renome como Lili Tenoir, Gerald Albright, Norman Brown. Claro, se calhar não numa vanguarda de upstream jazz, mas pronto, são músicos que são considerados também no mundo de jazz como jazzistas, né? E sempre que nós temos esse tipo de evento, a gente vê ultimamente a sala bem cheia, né? E por um lado, mas por outro lado, a gente não tem muitas casas de passos a proporcionar esse estilo de música.
João Cabral, músico moçambicano de Afro Jazz e professor na Escola de Artes da Universidade Eduardo Mondlane, e do seu disco de estreia River of Dreams, vamos ouvir o tema Xamanculo, em homenagem ao populoso subúrbio de Maputo.
estamos em Moçambique. Vamos agora para um resumo de notícias desta sexta-feira, o primeiro dia de maio de 2015. Começamos referindo que a Procuradora-Geral da cidade de Baltimore, Marilyn Mosby, anunciou a apresentação de acusações de crime contra os agentes da polícia envolvidos na detenção de um jovem negro que morreu o mês passado quando se encontrava sob custódia da polícia. Marilyn Mosby referiu que o médico legista determinara que a morte fora um homicídio. A polícia entregou ontem, quinta-feira, a investigação sobre a morte de Freddie Gray ao gabinete da Procuradora-Geral, ou seja, um dia antes do prazo que tinha anunciado anteriormente. O segredo da polícia sobre o caso levar à frustração de muitas pessoas que se queixavam das autoridades não estarem a ser honestas sobre a morte de Gray, de 25 anos de idade, que morreu de uma lesão à coluna vertebral sofrida a 19 de abril do mês passado. No Nepal, entretanto, continua a aumentar o número de vítimas do terremoto de 25 de abril, elevando-se agora a mais de 6.200. Espera-se que o número continue a aumentar à medida que as equipas de socorro descobrem mais cadáveres entre os escombros. Segundo as Nações Unidas, mais de 8 milhões de pessoas foram diretamente afetadas pelo sismo e pelo menos 2 milhões ficaram sem abrigo. Segundo o jornal Washington Post, aviões na base militar americana em Djibouti estão a ser colocados em perigo por causa de falta de profissionalismo dos controladores aéreos locais. Segundo aquele jornal, foram vistos esses controladores jogando jogos de vídeo ou brincando com jogos de vídeo, telefonando ou mesmo mascando a droga local, o CAT, durante as horas de serviço. De acordo com o Washington Post, num dos incidentes em 2013, o avião transportando o presidente do Djibouti, Omar Gwale, quase colidiu com o avião da Kenya Airlines devido à falta de atenção dos respectivos controladores. A maioria dos americanos apoia os ataques com aviões não tripulados, incluindo quando o alvo é um terrorista americano, e segundo uma nova sondagem do Opinião Pública, a sondagem da Associated Press, indica que quase dois terços dos americanos considera ser aceitável para os Estados Unidos o uso de aparelhos não tripulados ou drones para matar um cidadão americano no estrangeiro se ele tenha aderido a uma organização terrorista. O resultado da sondagem ocorre uma semana após a Casa Branca ter reconhecido que dois reféns ocidentais, um americano e um italiano, foram mortos em operações antiterrorismo contra a Al-Qaeda. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, manifestou a pesar pela operação em que morreu o dirigente da Al-Qaeda Ahmed Farouk e os dois reféns, o americano Warren Weinstein e o italiano Giovanni Loporto. Trabalhadores da maior parte dos países encheram as ruas hoje, dia do trabalho, com marchas e manifestações em que pediram por melhores salários e condições de trabalho. As ruas da Indonésia e das Filipinas conheceram manifestações com trabalhadores que vivem com menos de 2 dólares por dia a exigir aumento de salário mínimo e uma maior proteção dos seus postos de trabalho. Na Coreia do Sul, os sindicatos decidiram aumentar uma greve geral se o governo não avançar com reformas prometidas, enquanto em Teherão, trabalhadores iranianos pediram melhores condições de trabalho e exigiam a saída de trabalhadores estrangeiros, que, segundo eles, tiram empregos aos nacionais. Na Turquia, o dia 1 de maio foi o dia de confrontação entre a polícia e milhares de pessoas que foram impedidas de se manifestarem. Cerca de centena e meia de pessoas foram detidas. E, entretanto, na Grécia, milhares de trabalhadores marchavam pelas ruas da cidade de capital Atenas e tinham convocado uma greve geral de 24 horas. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A nação dos Himalaias, o Nepal, sofreu um devastador tremor de terra durante o fim de semana passado, que atingiu o grau 7,8 da escala de Richter. Mais de 5 mil pessoas pereceram no Nepal, com mais de 10 mil feridos, segundo dados das autoridades nepalesas. Mas estes números devem aumentar à medida que as informações são recolhidas de áreas mais remotas. Outras vítimas registaram-se na Índia, na China e no Bangladesh. A cidade capital de Katmandu contém muitos edifícios pequenos construídos à base de tijolos. Muitas pessoas têm estado a dormir ao ar livre por recear mais réplicas e a queda de destroços. Embora as estruturas modernas tenham sobrevivido ao abalo sem sofrer danos, muitos locais religiosos e locais culturais em Katmandu sobreviveram aos abalos e encontram-se agora em ruínas. As equipas de salvamento passam buscas manuais aos destroços dos templos para poder retirar sobrevivente, corpos e artefactos preciosos que se encontram soterrados. tremor da terra provocou igualmente uma avalanche mortal no Monte Everest, matando pelo menos 18 pessoas no campo base da montanha. Os Estados Unidos, afirmou o secretário de Estado John Kerry, numa declaração escrita, enviaram sinceras condolências a todos os que foram afetados pelo balde telúrico no Nepal e nos países vizinhos. Os Estados Unidos trabalham com o governo nepalês para fornecer assistência e apoio. O embaixador dos Estados Unidos no Nepal, Peter Bolt, emitiu uma declaração de desastre para poder libertar de imediato $1 milhão de assistência de emergência. Dois dias mais tarde, o secretário de Estado John Kerry anunciava um adicional de 9 milhões de ajuda para acorrer às prioridades imediatas, incluindo as iniciativas de busca e salvamento, fornecimento de abrigo, água e cuidados médicos de emergência. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, o USAID, enviou uma equipa de 128 elementos para coordenar as iniciativas de resposta do governo dos Estados Unidos. Incluídas na equipa, encontram-se duas unidades de busca e salvamento urbano que trabalham para encontrar sobreviventes. Os médicos militares americanos em Katmandu coordenam com o exército nepalês a melhor forma de prestar assistência. Os Estados Unidos vão continuar a coordenar a assistência com o governo nepalês. Ao povo nepalês e da região, afetada pela tragédia, afirmou o secretário Kerry, os Estados Unidos encontram-se a seu lado neste momento difícil. Boa noite, amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.